Muito bom dia, senhores deputados. Já temos quórum, por isso podemos dar início aos trabalhos, se o grupo parlamentar do PSD estiver em condições. Muito bem. Entrando então no ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 9. Alguém tem alguma apreciação a fazer relativamente à ata número 9? Então passamos à votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Na ausência do deputado de representação do grupo parlamentar do PCP, a ata foi aprovada por unanimidade. Vamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos para proponho desde já o adiamento deste ponto 2, na medida em que o grupo parlamentar do PCP não está presente e trata-se de uma iniciativa do PCP. Julgo que estão todos de acordo. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalho. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Neste âmbito, temos que definir a metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei número 7/13 do Governo, que altera o Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442B/88, 30 de novembro, transpondo a diretiva da União Europeia, número 2015/121 do Conselho, de 27 de janeiro de 2015, que altera a diretiva número 2011/96 do Conselho, de 30 de novembro de 2011, relativo ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas dos Estados-membros diferentes. Este ponto reporta a definição da metodologia para a apreciação na especialidade desta proposta de lei. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Senhor deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, do nosso ponto de vista, esta matéria é tão concreta que não obriga a fazer nenhum tipo de audições e, portanto, seria a sugestão marcar um prazo para a entrega de propostas de alteração, eventuais propostas de alteração, e que 2 a 8 dias pudéssemos, na nossa reunião ordinária, proceder à sua apreciação e discussão e votação.
Muito bem, se ninguém se opõe, marcamos então um prazo para a apresentação de eventuais propostas de alteração até segunda-feira às 18 horas, segunda-feira da próxima semana às 18 horas, portanto dia 18 às 18 horas, será agendada a discussão na especialidade na próxima reunião de quarta-feira. Se estiverem todos de acordo, passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho e relativamente aos pontos 5, 6, 7 e 8, que reportam à definição da metodologia para a apreciação na especialidade, respectivamente, do projeto de lei número 86/13 do Bloco de Esquerda, que garante a impenhorabilidade e a impossibilidade de execução de hipoteca do imóvel de habitação própria e permanente por dívidas fiscais. Também à definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 87/13 do PS, que protege a casa de morada de família no âmbito de processo de execução fiscal. Também há definição da metodologia para nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 88/13 do PCP, embora na ausência do PCP, que estabelece um regime de penhorabilidade da habitação própria e permanente, fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca, e ainda a definição de metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 89/13, também do PCP, que suspende as penhoras e vendas de habitação própria e permanente em processo de execução fiscal e termina a aplicação de um regime de impenhorabilidade desses imóveis. Eu pergunto aos grupos parlamentares que estão na disposição de criar um grupo de trabalho para a apreciação conjunta destes diplomas. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A sugestão passa por constituir um grupo de trabalho que trate não só destes projetos de lei, que estão nos pontos 5, 6, 7 e 8, mas também nos pontos 9 e 10, que dizem respeito a um outro assunto, e os pontos 11 e 12, que dizem respeito a um terceiro assunto. Muitas das entidades que terão que ser ouvidas nestes diferentes três assuntos, três matérias, são entidades comuns. Refiro-me à Associação Portuguesa de Bancos, ao Banco de Portugal, à ADECO, etc. Outras entidades certamente também serão sugeridas pelos diversos grupos parlamentares. E esse grupo de trabalho trataria destas três matérias. Não é caso inédito, na legislatura anterior isso aconteceu também. É evidente que vai a um grupo de trabalho que estará sobrecarregado, mas julgo que será a solução mais eficaz. Como também esse grupo de trabalho poderá apreciar e tomando o projeto de lei do PCP que propõe um regime de impenhorabilidade de habitação própria e permanente fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca que vai para além da esfera das dívidas fiscais e também entroncando com um requerimento que o PST fez circular a propósito do regime extraordinário do devedor, de proteção do devedor de crédito à habitação. Esse grupo de trabalho também podia tratar dessa matéria relacionada com a proteção ao devedor do crédito à habitação. Portanto, a nossa proposta, resumindo, é que se constituísse um grupo de trabalho que tratasse dos quatro projetos de lei dos pontos 5, 6, 7 e 8, dos projetos de lei que incidem sobre as taxas de juros, 9 e 10, e sobre a conta base, 11 e 12, e também sobre a proteção ao devedor de crédito à habitação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos a esse grupo de trabalho e íamos propor, então, dado que a matéria é vasta e tendo em consideração que, sobretudo, os pontos 5, 6, 7 e 8... formam um grupo e os 9, 10, 11, 12 formam outro grupo que acaba por ser ligeiramente diferente e a matéria é realmente vasta. Íamos propor que os dois maiores grupos parlamentares tivessem então dois deputados atribuídos a este grupo de trabalho.
Sr. Deputada Cecília
Meirelles. Sr. Presidente, eu não farei aqui um cavalo de batalha pela existência de dois grupos de trabalho diferentes, mas estamos de facto perante matérias que são substancialmente diferentes e, portanto, se entenderem tratar tudo no mesmo grupo de trabalho, não vejo grande objeção, mas a verdade é que haverá, mesmo do ponto de vista da especialidade, trabalhos muito diferentes para os primeiros quatro diplomas e depois para os outros quatro. Para além disso, eu chamava a atenção para que, se nós estamos a tratar de execuções fiscais e de penhoras no âmbito de execuções fiscais, é um tema. Se estamos a tratar da impenhorabilidade da casa de morada de família, é um tema bastante mais vasto e que eu tenho até dúvidas que esteja integralmente incluído no âmbito desta comissão. Portanto, seria bom também vermos essa questão com algum cuidado. Porque ela é muitíssimo mais vasta que a questão das execuções fiscais e já nos leva para outros caminhos que são bastante diferentes dos tratados aqui.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Eu percebo a preocupação que foi manifestada pela Sra. Deputada Cecília Meirelles, mas julgo que não é impeditiva da proposta que nós apresentamos. A questão é que penso que existe um grupo de trabalho da habitação que, no âmbito da Comissão da Agência e do Poder Local, acho que não está constituído, está para ser constituído. Aliás, até foi objeto de uma interpelação da Sra. Deputada Helena Roseta no final das votações, na passada sexta-feira. É evidente que vamos ter que, em muitas matérias, vamos ter estar conectados com outras comissões e com outros grupos de trabalho. Depois, se de facto este grupo de trabalho for constituído, uma das primeiras tarefas será de facto clarificar o envolvimento desse grupo de trabalho da habitação no âmbito da Comissão do Ambiente. Portanto, a sugestão que eu faço é que essa observação que é pertinente, que foi colocada pela Sra. Deputada Cecília Meireles, faça parte das primeiras decisões que o Grupo de Trabalho venha a tomar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nunes Domingos.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que a nossa preferência era realmente por grupos diferentes, porque são realmente matéria bastante vasta, mas não nos opomos ao que for decidido. Mas a nossa preferência era, porque isto realmente é a dois grupos. Obrigada.
Muito bem, eu lanço aqui então uma proposta, a criação de dois grupos, um para os quatro primeiros diplomas e outro para os quatro segundos diplomas, e depois juntam-se, trabalham conjuntamente no que diz respeito às audições, e assim resolve-se o problema dos dois maiores grupos parlamentares terem dois deputados. Estão de nada a opor a esta proposta? Sr. Deputado João Paulo Correia.
Só para clarificar, então, o grupo de trabalho que se vai debruçar sobre as penhoras vai incorporar os projetos 5, 6 e 7.
E 8.
E o oitavo, mas o oitavo extravasa as penhoras e as vendas executivas por vias fiscais.
Sim, sim.
Portanto, e é para aqui que eu há pouco chamei, foi para aqui que eu há pouco chamei, a questão do requerimento apresentado que o PSD fez circular relativamente ao regime extraordinário de proteção do decreto de habitação, que é uma matéria muito mais vasta que a matéria das penhoras por dívidas fiscais. E, portanto, esse grupo de trabalho, era essa também a chamada atenção que eu gostaria, a clarificação, melhor dizendo, que eu pedia. Este grupo de trabalho, se englobar o projeto de lei oitavo, terá que depois também evoluir, partir das penhoras por dívidas fiscais e depois partir para a questão do regime extraordinário de proteção do decreto de habitação, porque tem que o fazer.
Muito bem, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nós fizemos ontem, efetivamente, como disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Correia, apresentámos um requerimento que a Senhora Presidente fez circular sobre o regime extraordinário de crédito à habitação, no sentido de fazermos, como sabemos, esta legislação foi alterada recentemente, no ano passado, mas no sentido de fazer uma avaliação do que correu bem e, porventura, daquilo que seja necessário ainda fazer face aos objetivos que o mesmo regime tinha. Entrou, não a tempo de ser incluído diretamente na ordem do dia, mas não nos opomos que, se houvesse consenso, que essa audição pudesse ocorrer no âmbito desse grupo de trabalho e assim, de algum modo, anteciparmos trabalho, porque as consequências dessa audição, os resultados dessa audição, aquilo que for dito e o relatório que devia ter sido apresentado até 15 de outubro e que, pelos vistos, ainda não chegou à Assembleia da República, pode ser um elemento de trabalho relevante para o próprio grupo de trabalho.
Eu iria propor em outros assuntos, precisamente, que se fizesse a apreciação do requerimento que foi distribuído, mas que não integra a ordem de trabalhos, porque foi distribuído já depois, temporaneamente, à fixação da ordem de trabalhos, mas se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, este requerimento do PSD será discutido desde já e não em outros assuntos para efeitos de votação, apreciação e votação. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, de facto, fará todo sentido que a audição à Comissão de Avaliação do Regime Extraordinário se faça no âmbito do Grupo de Trabalho, portanto, isso aí estamos de acordo. Este regime extinguiu-se no passado dia 1 de janeiro de 2000, no passado dia 1 de janeiro. Neste momento, as famílias que quiserem aderir a esse regime não o conseguem porque ele não está em vigor. O trabalho que será feito neste Parlamento para a renovação do regime demorará o seu tempo, não sabemos se 3, 4, 5 ou 6 meses. Apesar deste não ser o regime que o PS defendeu, demos diversos contributos para este regime, apesar de globalmente eles não terem sido acolhidos. Não é este o nosso regime, mas consideramos que seria um mal menor a prorrogação deste regime por um determinado período de tempo, que esse determinado período de tempo assegurasse que as famílias que se encontram em situação económica muito difícil pudessem ter uma resposta, mesmo que não seja a resposta que nós consideramos a resposta ideal, mas teriam sempre uma resposta face à ausência de regime durante o período, que pode ser de longos meses, em que o Parlamento está a fazer uma renovação do regime. Portanto, esta é a nossa posição política sobre este requerimento do PST. Consideramos que faz sentido que, agora constituído esse grupo de trabalho, a Comissão de Avaliação seja ouvida no grupo de trabalho.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, o regime que foi criado visou responder a uma situação de emergência, portanto, daí ter o caráter extraordinário. Nós sabemos que vivemos uma situação social particular e difícil durante o programa de ajustamento. Efetivamente, deixou de estar em vigor, daí a sua eventual prorrogação ou não, nos mesmos termos, de forma diferente, isso é natural, que decorra de uma avaliação daquilo que foi feito, dos resultados e da eficácia desse mesmo regime. Muitas vezes sabemos que o legislador tem umas intenções, mas que depois o modelo jurídico que criou não conseguiu o desiderato que se esperava. Ou, pelo contrário, conseguiu, e ótimo, se assim for, ficávamos todos muito mais felizes. E, portanto, é fazer uma avaliação mesmo na lógica de mente aberta para eventuais ou prorrogações ou alterações. Eu compreendo aquilo que disse o deputado João Paulo Correia. Porventura, sem querer imiscuir no trabalho desse grupo de trabalho, porventura, essa deve ser, se calhar, uma das primeiras audições, visto que nós poderemos, logo na sequência dessa avaliação, estudar se no âmbito do processo orçamental, que nos vai ocupar, de certo, o mês de fevereiro, e parte do mês de março, se for necessário incluir ali alguma medida concreta que possa prorrogar ou não o regime em vigor, visto que nós sabemos que durante 45 dias o Parlamento vai estar concentrado no orçamento e não vai ter outras oportunidades de legislar. E isso pode fazer com que os partidos, com base nessa audição, possam definir politicamente o que é que devem fazer de imediato, independentemente de uma posição mais estruturada sobre o assunto, que certo, como disse, poderá levar largos meses até vir a ver a luz do dia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então vamos formalizar a admissibilidade do requerimento. Alguém se opõe? Quem vota a favor da admissibilidade do requerimento? A admissibilidade foi admitida por unanimidade dos presentes, naturalmente. Então, em conclusão, relativamente a este debate sobre a metodologia para a apreciação na especialidade dos projetos de leis constantes dos pontos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Ordem de Trabalhos, fica então fixado que serão criados dois grupos de trabalho que integrará, o primeiro grupo de trabalho integrará não só os pontos 5, 6, 7 e 8, como também a audição constante do requerimento do PSD, o segundo grupo de trabalho, os diplomas constantes dos pontos 8, dos pontos 9, 10, 11 e 12. Os grupos de trabalho, os coordenadores dos grupos de trabalho a fixar, brevemente, definirão as condições em que estes dois grupos de trabalho trabalharão conjuntamente, no que reporta às audições que entenderem fazer conjuntamente. Eu pergunto aos grupos parlamentares se estão em condições de designar temos aqui a proporcionalidade. Bom, para o primeiro grupo de trabalho, compete ao grupo parlamentar do PS indicar um coordenador. Para o segundo grupo de trabalho, compete ao PSD indicar o coordenador. Senhor deputado João Paulo Correia, para indicação do coordenador do primeiro grupo de trabalho.
Até ao final da sessão plenária de hoje, nós indicaremos os nomes para os dois grupos de trabalho.
Coordenador.
Está bem.
Muito bem.
Só para...
trabalho, um que reporta aos pontos.
Duas pessoas em cada grupo de trabalho, os outros partidos um ou ficou. É só para.
Não, a minha proposta foi dois grupos de trabalho, já sem necessidade de duas pessoas, ultrapassava-se essa questão.
Obrigada, Sr. Presidente. Podemos indicar então para o segundo grupo de trabalho o deputado Carlos Silva. Uhum. E para o primeiro, eu própria.
Muito bem. Ficará então o Sr. Deputado Caixa Silva coordenador do segundo grupo de trabalho e aguardaremos até ao final do plenário do Parlamento, não é? De hoje e não desta reunião plenária. Muito bem. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 13 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PSD solicitando a audição urgente do Sr. Ministro das Finanças sobre notícias recentes relacionadas com o processo de resolução da venda do Banif. Eu, relativamente a esta matéria, tenho que fazer aqui um enquadramento das audições que estão já fixadas, estão já agendadas no que reporta à Conta Geral do Estado. Nós temos uma audição fixada para o dia 19 de janeiro às 16 horas do Tribunal de Contas, outra para 26 de janeiro, Conselho Económico e Social, dia 19 de janeiro às 16 horas, Tribunal de Contas, dia 26 de janeiro às 11 horas, Conselho Económico e Social, dia 27 de janeiro às 10h30, o Sr. Ministro das Finanças, no âmbito da Conta Geral de Estado. Temos agora este requerimento do PSD que reporta um requerimento que pede a audição urgente do Sr. Ministro das Finanças sobre, relativamente às notícias urgentes relacionadas com o processo de resolução e venda do Banif. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Uma dúvida, ainda sobre a Conta Geral do Estado. Dia 19 às 16 horas. Como é que, se já foi acordado com o Sr. Juiz do Tribunal de Contas, como é que será feita a apresentação da mesma? Os senhores deputados que já vêm da legislatura anterior recordam-se que muitas vezes a reunião começava às 10 da manhã e que toda a manhã era gasta só com a apresentação e depois à tarde com as perguntas, porque os senhores juízes faziam questão todos eles de intervir e portanto demorava algum tempo, e daí eu estar a perguntar sobre esta hora ou se já foi acordar alguma metodologia.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco, a informação que eu tenho é que a audição do Tribunal de Contas na sessão legislativa anterior teve a duração de cerca de 4 horas e 10. Isto porque a apresentação do PowerPoint pelo Presidente do Tribunal de Contas teve a duração de cerca de 2 horas. De facto, o Tribunal de Contas pediu informação sobre as condições que nós garantiríamos para efeitos desta audição. E, naturalmente, que a resposta que eu dei é que não iríamos condicionar, sobre uma matéria desta natureza, a apresentação que o Presidente do Tribunal de Contas entendesse. E, por isso, foi sugerido uma apresentação de cerca de 90 minutos, mas que, se fosse entendido, poderia ser um pouco prolongado à semelhança do ano passado. Eu penso que não podemos andar a condicionar, sobre matérias desta relevância, aqueles que vêm aqui à Comissão para ser auditados naquilo que é o tempo, o seu entendimento do tempo de exposição. Mas é a matéria que podemos aqui discutir na Comissão, naturalmente. Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu compreendo, mas permita-me só que chame a atenção. Assim, quem está a ser auditado, independentemente de não ser a pessoa em causa, porque houve uma alteração do Governo, mas quem está é o Governo. Ponto final. E nós temos esta particular que, quando o próprio Ministro das Finanças cá vem, seja ao abrigo do artigo 64, que é para a apresentação do orçamento, etc., limitamos o tempo. E quer dizer, quando o senhor Ministro das Finanças aqui vem, o Ministro hoje, a Ministra anterior, não estamos a falar das pessoas, mas do cargo que... O cargo de desempenho, vem aqui apresentar, por exemplo, o Orçamento de Estado, nós atribuímos-lhe 20 minutos. E com alguma frequência, quando ultrapassam, os senhores presidentes chamam a atenção que o tempo já está limitado. E, portanto, quem vai apresentar o parecer não são os senhores juízes que estão a ser auditados. O que está a ser auditado é o Governo, porque é a Conta Geral do Estado, ele vem emitir um parecer. Ter o triplo do tempo, quatro vezes mais, que o auditado, que está a ser escrutinado, que é o Governo, parece-me um pouco excessivo, mas não quero ser aqui o mal da fita e, portanto, Sr. Presidente, que a maioria concordar.
Mas compreendo, Sr. Deputado, mas de facto é essa a tradição desta comissão.
Por isso é que eu coloquei a questão, Sr. Presidente.
Mas se for entendido, com certeza que podemos aqui fixar uma qualquer limitação relativamente ao Tribunal de Contas e, naturalmente, também ao SES e ao Sr. Ministro. Sr. Deputada Cecília Meireles.
Senhor Presidente, eu naturalmente não a decisão é sua, mas eu gostava só de concordar com o Sr. Deputado Duarte Pacheco e creio que isto atravessará várias bancadas parlamentares, porque é evidente que o assunto é de importância e que nós queremos ser esclarecidos ao máximo. Contudo, eu não me parece que uma apresentação de PowerPoint de 90 minutos contribua para esse esclarecimento cabal. Muito pelo contrário, quando não há nenhum tipo de limite, muitas vezes aquilo que acontece é que estamos sistematicamente a falar dos mesmos assuntos e o tempo não é aproveitado ao máximo. Se houver alguma razoabilidade, eu não estou a dizer para darmos 10 minutos ao Tribunal de Contas, mas se houver alguma razoabilidade, eu penso que, por um lado, isso contribui para o nosso esclarecimento e também para que as pessoas possam perceber qual é a missão do Tribunal de Contas, porque 2 horas de apresentação não contribui nem para uma coisa nem para outra.
Senhor Deputado João Galamba?
Não, pode ir.
Pode ir.
Penso que nós estamos de acordo, quer dizer, não está aqui em causa, digamos assim, as competências dos órgãos de soberania, mas de facto nós temos que ser tratados todos mais ou menos por igual, quer dizer, e não faz sentido, quer dizer, não há argumento nenhum, eu não vejo argumento nenhum para que uma coisa possa ter 90 minutos extensível a 2 horas, quer dizer, eu acho que os argumentos apresentados penso que nós subscrevemos completamente e, portanto, acho que também não devemos ter problemas. Nós somos um órgão de soberania, temos regras próprias e de haver uma clara indicação do tempo desejável para essa apresentação, quer dizer, sem a qual a audição fica completamente...
Eu diria um apelo lancinante.
Um apelo lancinante, exatamente.
Muito obrigada. Efetivamente, não têm sido essas as regras que têm sido aplicadas por esta Comissão. E, portanto, segui exatamente aquela que é a metodologia.
Estamos em causa
isso. Não é essa a questão. Não estive presente nas audições anteriores. Os senhores deputados que aqui estiveram presentes terão consciência se foi excessivo ou não o tempo da apresentação. O entendimento parece mais ou menos unânime, embora não tenha ouvido o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas mais ou menos unânime é de que o tempo de exposição na legislatura anterior foi excessivo e foi um desperdício de tempo. É isso? Essa é a conclusão que eu posso tirar?
Não chamo desperdício, Sr. Presidente.
Não? Pronto. Muito bem. Chamar-lhe aí o quê?
Não, foi um pouco excessivo, fazendo excessivo. Com que se perdesse
o fio à meada.
A focalização nos temas essenciais.
Muito bem, muito bem. Então... Muito bem. Vou então pedir contenção de tempo às 3 entidades que aqui virão no âmbito da audição relativa à Conta Geral de Estado e porventura também com um novo perfil a apresentação terá outra dimensão. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu não sei se a expressão contenção de tempo será exata. Eu penso que não sei se haverá alguma, digamos, algum problema em indicar um tempo que pensamos que é adequado para, porque cada um tem a sua noção do que é uma contenção de tempo, não é? E, portanto, eu penso que seria bom sermos um bocadinho proativos, no sentido de nós estamos a pensar organizar a sessão nestes termos, e é como se, quando se organiza qualquer coisa, não é? Dizer que achávamos que o tempo ideal seria e avançar
muito,
mesmo
muito
com
bem,
o tempo.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Todavia, precisamente, senhores deputados... Senhores deputados, tendo em conta aquilo que foram as regras dos trabalhos desta Comissão nas sessões legislativas anteriores, eu informei o Tribunal de Contas precisamente desse enquadramento. E por isso não vou agora coartar de uma forma tão radical as condições de apresentação do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, qualquer outra das entidades. Mas farei uma conversa no sentido de apelar à contenção com indicação de tempo, mas falo-ei não de forma tão radical, na medida em que transmiti aquilo que foram as regras aplicadas por esta Comissão nos anos anteriores, e por isso a expectativa do trabalho que está em preparação será essa mesmo. Todavia, eu terei essa, terei com certeza condições para pedir uma contenção violenta do tempo, mas não tão radical, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Nada a opor, até para que os colegas que estão pela primeira vez nesta Comissão tenham essa experiência especial. Muito obrigado.
Muito bem, muito bem. E eu próprio anseio por isso. Podemos então passar à apreciação. Podemos então passar à apreciação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD relativo à audição urgente do Sr. Ministro das Finanças sobre notícias recentes relacionadas com o processo de sedução de venda do BANIF. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se admite que a audição relativamente, a audição do Sr. Ministro relativa a esta matéria seja feita conjuntamente com a audição do Sr. Ministro no que reporta à Conta Geral de Estado, ou se pretende antecipar um pedido de audição do Sr. Ministro para este efeito específico.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Por um lado, só para apresentar o requerimento, no sentido de dizer que desde que a temática já foi aqui discutida com a presença do próprio Sr. Ministro e depois no plenário, tem havido público diversa informação sobre as diversas possibilidades, sobre a decisão de ser mais taxativa ou menos taxativa do próprio BCE, há muita informação nova. Sabemos que vai ser criada uma comissão de inquérito, votada no Parlamento a 22 de janeiro. Não sabemos quando é que depois entrará em funcionamento, mas achamos que há aqui questões pertinentes que a opinião pública deve ser esclarecida. E daí a necessidade de promovermos esta audição na nossa interpretação. Quanto à proposta concreta que a Sra. Presidente faz, eu compreendo também, que o Sr. Ministro não tenha disponibilidade, nomeadamente num processo, no momento em que deve estar a finalizar o processo orçamental, para vir duas semanas seguidas, por exemplo, ao Parlamento, nada a opor, mas, porventura, coisas distintas, já fizemos isso no passado, em que, porventura, podemos até começar um pouco mais cedo, se for necessário, e fazer, vamos supor, duas rondas sobre esta temática, é arrumado, e a seguir iniciar a audição seguinte em termos de matéria, com outras duas rondas. É uma sugestão para ir ao encontro daquilo que a Sra. Presidente propôs.
Muito bem, Sr. Deputado Duarte Pacheco, para esclarecer que quando o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, já o Sr. Ministro tinha sido contactado relativamente ao agendamento da Conta Geral de Estado e por isso mesmo, e a confirmação chegou ontem mesmo, e por isso mesmo está este agendamento feito para dia 27. Podemos também agendar o Sr. Ministro das Finanças para depois do Tribunal de Contas? Não sei se...
Mas,
Era uma educação não séria. Era uma educação. Sr. Deputado João Galamba.
Não vamos, não nos opomos a esta chamada ao Ministro das Finanças. Queríamos apenas notar que achamos um pouco estranho que um partido que na resolução anterior passou o tempo todo a dizer que isto era uma competência do Governador do Banco de Portugal, ainda não tenha sentido a necessidade de chamar o Governador do Banco de Portugal. Achamos estranho, porque toda a gente se lembra do que o PSD dizia na questão do BES. Só faltava dizer que o Governo nem sabia o que era o BES. E só queriam ouvir o Governador, e era tudo do Governador, e garantiam-nos, juravam-nos a pé juntos, que o Governo nem sequer tinha pegado o telefone, tinha sido tudo do Governador. E agora? Já tendo cá vindo o Ministro, o PSD continua a não ter grande interesse em ouvir o Governador, que é a autoridade de resolução. O Partido Socialista sempre disse, e o Governo disse o próprio Governo, e eu disse o Primeiro-Ministro, que não se escondia atrás do Banco de Portugal, e continua a não se esconder, e portanto, se o PSD entende que são necessários mais esclarecimentos, embora da entidade que no passado consideravam que não tinha nada a esclarecer, mas isso é um problema que vocês, uma contradição que vocês resolverão. Certamente tem outro requerimento preparado para a seguir pedir a vinda do Sr. Governador, se não, nós preparamos um, podemos tratar também desse assunto, mas o Ministro das Finanças já cá veio, prestou todos os esclarecimentos que lhe foram pedidos, virá cá outra vez na Comissão de Inquérito, mas se o PSD entende que é mesmo muito urgente ouvir o Ministro das Finanças para responder a primeiras páginas de jornal que, entretanto, já foram respondidas, quer pelo Ministério das Finanças, quer pelo Banco de Portugal, nós não teremos qualquer obstáculo em que o PSD possa fazer as perguntas que entender ao Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, ficamos satisfeitos com esta abertura. É só dizer que face, em primeiro lugar, nada temos a opor, se alguém apresentar o pedido de vinda do Sr. Governador também votaremos favoravelmente esse requerimento sem nenhum problema. É dizer que face à situação anterior, a diferença é esta, é que este assunto foi de tal modo politizado que quem apresentou a resolução do BANIF foi o Sr. Primeiro-Ministro. É uma opção. E a partir desse momento... o Governo assumiu que era uma decisão sua ou que foi parte relevante nessa tomada de decisão e daí a necessidade de ouvir o Sr. Ministro das Finanças.
Coisa que já não fez com o novo banco, com o segundo...
Essa é muita recusa para os contribuintes.
É a diferença.
Sejam os governantes a dar a cara.
É a diferença. O problema é impulsos, foi o que fizeram.
Bom, muito bem. Assim sendo, podemos passar à votação do requerimento. Não, senhora deputada Mariana Mortágua estava tão calada que não...
Sr. Presidente, obviamente não nos opomos à vinda do Ministro das Finanças e mantemos a posição que todos os esclarecimentos são sempre úteis e, portanto, votaremos a favor deste requerimento. Mas também somos sensíveis ao argumento de que o Governador do Banco de Portugal tem, quer pela legislação em vigor, quer politicamente pela experiência passada, tantas responsabilidades neste caso, mais até pelo passado daquilo que sabemos e do que veio a público, segundo as notícias e que são a fonte que justifica este requerimento, como Ministro das Finanças. E, portanto, se o PSD entende que é importante antecipar audições que vão ser as primeiras de uma comissão de inquérito, que entrará em vigor a muito curto prazo, podemos fazê-lo, mas eu acho aí importante ouvir também o Governador do Banco de Portugal e penso que chamaremos então o Governador do Banco de Portugal para ouvir, para podermos ter um cabal esclarecimento das notícias sobre o BANIF e anuncio desde já que acompanharemos, se o PSD o entender fazer, ou nós próprios apresentaremos um requerimento para ouvir o Governador do Banco de Portugal. Mas não deixo de dizer que, mais uma vez, me parece que estamos a antecipar um conjunto de audições que fomos fazer daqui a umas semanas no início da Comissão de Inquérito. Mas se fomos fazer isto em várias rondas, então vamos fazê-lo bem e vamos ouvir as duas entidades que têm responsabilidade, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, há aqui uma questão que tem a ver com as competências da COFAP e as futuras competências de uma comissão de inquérito. E, efetivamente, nós não temos ainda a definição do objeto da comissão de inquérito. Ela não poderá não passar por estes factos, mas não existe ainda do ponto de vista formal, e isso faz com que qualquer requerimento que apareça nesta comissão tenha que ser considerado, e a única comissão competente neste momento no Parlamento é esta. O que eu me atreveria a fazer para resolver este problema era a propor uma adenda ao requerimento do PSD, se o grupo parlamentar do PSD concordasse, e resolvíamos já a questão e o pedido de audição fosse do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Governador do Banco de Portugal, porque, como sempre entendemos em todos os processos que tiveram a ver com questões de resolução de bancos, nós entendemos que o Banco de Portugal tem, quer no processo específico das resoluções, quer normalmente nos seus antecedentes, responsabilidades bastante grandes, e, portanto, a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal será, mais uma vez, inevitável, e é o único considerando que consigo fazer sobre a audição do Governador do Banco de Portugal sobre circunstâncias destas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, nada a opor a esta sugestão do Sr. Deputado João Almeida, e recordava que, aliás, mesmo no caso do BES Novo Banco, as duas entidades, o Governador do Banco de Portugal e, na altura, o Ministro das Finanças, foram ouvidas, na altura, com o FAP, independentemente da Comissão de Inquérito. E, portanto, estamos a replicar aquilo que se fez. As duas entidades foram à Comissão, independentemente da Comissão de Inquérito que se criou a seguir. E, portanto, não temos nada a opor. Olhando para o nosso calendário, eu não me admirava que a comissão de inquérito a ser votada no dia 22 só comece verdadeiramente o seu trabalho em março, porque, por razões óbvias, o mês de fevereiro vai ser um mês com o processo orçamental muito, muito apertado, naturalmente, mais semana, menos semana. E, por isso, o que significa que, de facto, algo que ocorreu em dezembro, princípio de janeiro, só seria, depois, as entidades só seriam ouvidas em meados de março. Aliás, porque acresce que, recorde sempre, que uma comissão de inquérito começa nas primeiras reuniões por definir como é que vai funcionar, de seguida pede matéria, pede dossiês, informação, etc., por escrito, e também só passar 3 ou 4 semanas é que começa verdadeiramente com o rol de audições. Estamos em abril. E, portanto, só para mostrar que o facto das pessoas virem agora, em janeiro, não significa que tenham que vir logo em fevereiro à comissão de inquérito, porque, pela tradição desta casa, sabemos que há um ritmo próprio do funcionamento das próprias comissões de inquérito. Portanto, nada a opor à sugestão que quer os outros partidos, e em especial agora o Sr. Deputado João Almeida, propôs num aditamento ao nosso requerimento.
Muito bem. Então, considerando que todos os grupos parlamentares estão de acordo com este aditamento, que aliás foi mencionado por todos os grupos parlamentares, este aditamento ao requerimento do PSD, eu pergunto apenas se o entendimento desta comissão é de que o Governador do Banco de Portugal deva ser ouvido antes ou depois do Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
João, Sr. Presidente, noutra vez foi a Sra. Ministra, se talvez às 13 e às 5 o Governador. Portanto, não estou 100% seguro, mas penso que sei que foi no mesmo dia. Porventura, pode ser um às 10h30 e outro no fim do plenário, por exemplo.
Não. A questão que eu coloco é a questão da ordem. Sr. Deputado João.
Por acaso, achamos que faz sentido ser primeiro Governador, por duas razões. A primeira, porque o Ministro das Finanças já foi ouvido e o Governador ainda não. Portanto, acho que até seria melhor para a própria audição com o Sr. Ministro das Finanças, se pudermos ouvir antes dessa audição a pessoa que ainda não ouvimos. E, em segundo lugar, porque, apesar de, como nós sempre dissemos, essas decisões envolvem o Governo e o Banco de Portugal, e não apenas o Banco de Portugal, como nos foi dito no passado, envolve as duas, mas, obviamente, aqui competências que são de um e competências que são do outro, nomeadamente os trabalhos técnicos, e que municiam o decisor político são feitas pelo Governador do Banco de Portugal, portanto, pelo Banco de Portugal, neste caso, não é pelo Governador, como é evidente. Mas acho que, não só porque ainda não foi ouvido, mas também porque são os trabalhos técnicos e alguns instrumentos que só existem no Banco de Portugal, que depois habilitam a decisão política, acho que faz sentido esta sequência, primeiro o Governador e depois o Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para ouvir sobre a sugestão do Sr. Deputado João Galamba.
Senhora Presidente, eu estava até a ver aqui com alguns colegas para tentar ver como é que foi a ordem da outra vez, mas não tenho de memória, não estou 100% seguro.
E até porque, como tínhamos a questão da Conta Geral do Estado, podíamos, se fosse o Ministério das Finanças no FII, podíamos fazer tudo, Conta Geral do Estado, a questão do BANIF. Portanto,
é que não dá. Daí é que eu estava a sugerir que fosse, portanto, a nossa posição inicialmente é que podia ser o Sr. Ministro das Finanças e a seguir o Governador, tentando, por memória, replicar o que aconteceu no caso daquele mês de agosto sobre o BES. Visto que o Sr. Ministro das Finanças já vinha de manhã e que depois, no fim dessa sessão plenária, no mesmo dia, porque na manhã é que não conseguimos fazer a Conta Geral do Estado ou BANIF e a seguir Banco de Portugal BANIF. Amanhã, por mais, mesmo que suprimindo a hora de almoço, que é um privilégio que pode ser também banido, mesmo assim é complicado às 15 horas estarmos com os trabalhos concluídos. E, portanto, para ser no mesmo dia, Sr. Presidente.
Isto tudo está dependente das possibilidades. Há reuniões, ou semanais ou quinzenais, do board do BCE em Frankfurt, onde o Governador tem que estar, e posso ir aquela quarta-feira, não posso, ou seja, eu diria, talvez o mais fácil seja dizer, é tudo isso, mas é que o Ministro já cá pode estar, e nós vamos fazer questão política, e nem vale a pena inventarmos aqui, não vamos estar a fazer, nós damos à Senhora Presidente, ficou aqui evidente um bocadinho, eu acho que a sugestão, deputados vão dar-me,
liga o microfone, seja.
É tudo, mas a Senhora Presidente, com a mesa, tem representação, não sei se os outros do PCP e o Bloco de Esquerda se importam, não tem representação da mesa, mas se necessário, consulte. Mas a mesa se entende, isto não é questão política nenhuma, achamos muito bem que o senhor sou o governador, ouvimos ambos e resolvam isto em função também das agendas possíveis.
Obrigada, senhor deputado. A única questão que eu coloquei foi a de se fazem alguma questão quanto à ordem das audições. O Governador primeiro e o Ministro das Finanças a seguir, ou o Ministro das Finanças primeiro e o Governador a seguir. Foi apenas essa sensibilidade que eu quis recolher aqui.
Nós
da
Nós preferimos
da
o Governador primeiro.
O Grupo Parlamentar do PS foi inequívoco, prefere o Governador primeiro. O Grupo Parlamentar e apresentou a fundamentação das razões por que prefere o Governador do Banco de Portugal primeiro. O Grupo Parlamentar do PSD apelou à tradição, neste caso, relativamente às audições que se fizeram na última legislatura, e prefere o Ministro das Finanças primeiro. Era uma questão que queria apenas recolher a sensibilidade. É evidente que as audições serão marcadas em função da disponibilidade de cada uma das entidades, ainda mais tendo em conta que o Ministro das Finanças está agendado para dia 27 e temos que ter alguma razoabilidade quando tomamos o tempo daqueles que estão a servir a coisa pública.
Mas o Governador pode ser no dia 26.
Duarte,
mas o Governador pode ser no dia 26.
Ou no dia 19, ou no dia...
Não, então, olha, Sr. Presidente, então apresentaremos um requerimento à parte para a vinda do Governador 26.
Sr. Deputado, dia 26... Senhor deputado, não esqueça as datas. Dia 26 nós temos a audição do Conselho Económico e Social. Portanto, obviamente que temos que calendarizar em função daquilo que já temos agendado. Bom, mas é verdade que é às 11 da manhã e que é uma terça-feira. Mas a questão que eu colocava, que me parece que pode ter implicação na substância, e que, obviamente, os grupos parlamentares podem ter uma posição política sobre essa matéria, não é quanto à hora nem ao dia, nem é apenas quanto à ordem. Se preferem ouvir o Sr. Governador primeiro e o Sr. Ministro depois, ou vice-versa. É apenas esse o esclarecimento que eu preciso. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, já com a informação do histórico, dizer o seguinte, o que se passou naquele mês de agosto foi que a Sra. Ministra das Finanças veio à Comissão, não veio à COFAP, veio à Comissão Permanente, à Comissão Permanente, portanto, que reúne, substituiu o plenário, que estávamos no mês de agosto, à Comissão Permanente, e o requerimento que, na altura, o grupo parlamentar do PSC e do CDS subscreveram, foi que, na sequência da audição da Sra. Ministra das Finanças, na sequência da audição do Governo, a audição do Governador do Banco de Portugal, e o Governador do Banco de Portugal não vai à Comissão Permanente, vai à COFAP. E, portanto, mantemos a mesma matéria, a mesma posição, depois da audição do Sr. Ministro das Finanças, que o Sr. Governador venha aqui. O Sr. Ministro esteve aqui para apresentar o orçamento retificativo, não explicitamente para estas matérias, nomeadamente para as dúvidas que nós temos e que, por isso mesmo, é que apresentámos um requerimento. E, portanto, mantemos a intenção de ser esta a ordem, ouvir o Sr. Ministro e o Governador a seguir.
Muito bem, então temos aqui duas posições. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu já percebi que nesta casa a tradição vale muito, não é? Mesmo quando a tradição já não é o que era e é irracional. Não, mesmo que a tradição não faça sentido nenhum, já percebi, porque aliás acabámos de ver, discutimos aqui um ponto anterior sobre timings, etc. Portanto, as tradições são muito importantes. Mas eu, de facto, não tenho essa postura em relação à tradição. Eu defendo muitas tradições, mas não tenho essa postura. Portanto, eu acho que nós temos que defender as nossas coisas com argumentos racionais. E não com a tradição, com argumentos racionais. E, portanto, nós, esta bancada, apresentou um argumento racional para que o Governador fosse primeiro do que o Ministério das Finanças. E a questão que eu gostava de colocar é para justificar, com argumentos racionais e não de tradição, não é, porque é que achou o contrário. Portanto, eu gostava... não usem argumentos de tradição, por amor de Deus.
Já agora outra.
Senhor Deputado João Galamba.
É, há uma razão para a Ministra das Finanças ter sido antes do Governador. É que, ao contrário deste processo do Banif, no anterior, o Governador fez uma conferência de imprensa onde apresentou detalhadamente as razões para a intervenção no BES e o Governo não abriu o pio. Não disse nada. E, portanto, foi perante esta perplexidade do Governo não dizer nada que nós dissemos que era urgente a Ministra das Finanças vir. Ora, neste caso, não só foi o Primeiro-Ministro que apresentou, como já veio o Ministro das Finanças e, portanto, por maioria de razão, faz todo o sentido que desta vez seja primeiro o Governador, porque é a pessoa que nós ainda não ouvimos. E a lei é a autoridade de resolução, o quadro legislativo alterou-se há pouco tempo, as questões mais técnicas devem ser colocadas em primeiro lugar ao Sr. Governador, questões que têm sido levantadas ultimamente sobre, por exemplo, a admissibilidade ou não de determinado tipo de compradores, quem define essas regras é o Eurosistema e as autoridades de resolução, não são os governos agem no quadro dessas regras, não as interpretam, não criam. Em quê? Não ouvi. E como já ouvimos o Governo duas vezes, numa conferência de imprensa do Primeiro-Ministro e numa audição que foi exclusivamente sobre o Banif, Sr. Deputado, quer dizer, algum decoro nestas coisas, não é? Convém, pelo menos, mesmo que não sejamos completamente sérios, pelo menos tentemos ser um bocadinho, não é? O orçamento foi todo sobre o Banif, Sr. Deputado, não houve outro tema nesse orçamento ratificativo, foi único, agora dizer que não foi especificamente sobre esta matéria, portanto, penso que não, parece-me evidente que deve ser primeiro o Governador. Podíamos dar este assunto por terminado. Não?
Obrigada, Sr. Deputado João Galamba. Eu concordo com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, as tradições devem ser escrutinadas, mas, todavia, as posições de cada um dos grupos parlamentares também têm que ser respeitadas e há aqui, obviamente, posições contraditórias entre o grupo parlamentar do PSD, que é o autor do requerimento para a audição do Sr. Ministro, e o grupo parlamentar do PS, e, portanto, não me resta outra alternativa senão levar à votação. Darei já a palavra ao Sr. Deputado Mariano Mortágua, mas levar à votação a ordem das audições, e mesmo a ordem das audições estará dependente da disponibilidade de cada um dos do Governador do Banco de Portugal e do Ministro das Finanças. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho um bocadinho, acho estranho que isto tenha que ir à votação e que nós não possamos encontrar aqui alguma razoabilidade nesta discussão. E a discussão é a seguinte: o PS apresentou um argumento racional e faz sentido, o Ministro das Finanças já foi ouvido duas vezes. É lógico, e todos nós percebemos que há versões que nem sempre coincidem e que neste momento devíamos ouvir o Banco de Portugal, porque já conhecemos o que foi dito pelo Ministro das Finanças. E isto é um argumento razoável, racional. O PSD não apresentou nenhum argumento racional, a não ser antes foi assim. E, portanto, acho que faz todo o sentido, a mim os argumentos convenceram-me, faz todo o sentido ouvir primeiro o Banco de Portugal e depois o Ministro das Finanças. Por um motivo, eu próprio já fiz uma série de perguntas ao Ministro das Finanças sobre os trabalhadores do Banif, sobre as alternativas, até sobre os prazos, até sobre a relação com o Banco de Portugal naquela audição que tivemos sobre o orçamento retificativo. E, portanto, acho mais importante para o Bloco de Esquerda que venha primeiro o Banco de Portugal. Se tivermos que ir à votação, iremos. Mas não acho assim tão estranho podermos concordar com esta posição e com este argumento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, julgo para terminar esta discussão.
Senhora Presidente, a racionalidade está na própria apresentação do requerimento. Por caso contrário, se nós entendêssemos que era o Governador do Banco de Portugal a quem queríamos questionar e ter dúvidas, era que a Comissão procedesse a uma audição do Banco de Portugal e não do Senhor Ministro das Finanças. E, portanto, nós entendemos que existem dúvidas, que houve informação que, entretanto, surgiu desde o debate que aqui tivemos e que essa informação deve ser esclarecida e deve ser esclarecida por quem assumiu esta matéria, o Governo e o Ministro das Finanças. E, portanto, eu compreendo que outros tenham dúvidas e queiram colocar questões ao Senhor Governador do Banco de Portugal, mas se nós tivéssemos essas dúvidas e quiséssemos ouvi-lo de imediato, pois tínhamos apresentado o requerimento noutros termos, pedindo a presença do Sr. Governador e não a presença do Sr. Ministro das Finanças. Ponto. Segundo, dissemos de imediato também, nada temos a opor, no entanto, a que também o Banco de Portugal seja ouvido. Terceiro, entendemos, até pela racionalidade da apresentação do nosso próprio requerimento, que deveria ser primeiro o Governo e o Sr. Ministro das Finanças, até, vamos dizer, numa ordem prioritária de requerimentos apresentados ou da alteração ao requerimento que nós apresentámos. Mas, Sra. Presidente, não é aí que nós fazemos fincapé. O importante é que as duas audições ocorram. Se for compatível com a agenda do Banco de Portugal antes da vinda do Sr. Ministro, tudo bem. Percebemos que no próprio dia é difícil, antes das 9h30, proceder a essa audição. Já fizemos aqui audições às 8 da manhã, mas penso que não é muito cordial que isso assim aconteça. Se for compatível, nada a opor para superarmos esta questão. Se não for possível, solicitamos que a mesa fique com o mandato para manter a audição do Sr. Ministro no dia 27 e depois a do Governador.
Obrigado,
mas que se faça as diligências para ver se é possível ao contrário.
Manter a audição do Sr. Ministro para o dia 27, no que reporta a audição no âmbito deste requerimento, porque o Sr. Ministro será sempre, a audição do Sr. Ministro far-se-á relativamente à Conta Geral do Estado, sempre nesse dia. Então, se estiverem de acordo, será contactado o Governador do Banco de Portugal no sentido de disponibilizar uma data até ao dia 27, se o Sr. Governador tiver essa disponibilidade, muito bem, a ordem será essa e, portanto, é o acaso ou a agenda do Sr. Governador do Banco de Portugal que vai determinar a ordem das audições. Estão de acordo? Muito bem. Passamos então, voltamos ao ponto 2 da ordem de trabalho. Já lá vamos. Voltamos ao ponto 2 da ordem do trabalho, de trabalhos, apenas para, na ausência de representação do grupo parlamentar do PCP e tratando-se de um projeto de lei de autoria do PCP, E uma vez que vai a votação na Generalidade na quarta-feira, já com o parecer da Comissão Competente, já que a competência desta Comissão é por conexão, adiaríamos este ponto à apresentação do parecer pelo Sr. Deputado João Paulo Correia para a próxima reunião, considerando que aqui estará presente então o Grupo Parlamentar do PCP. Se ninguém se opõe, fica então adiado para o próximo ponto. Passamos então agora sim, Sr. Deputado Duarte Pacheco, passamos então agora ao ponto 14 da Ordem de Trabalhos, outros assuntos. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não sei se a Sra. Presidente ia falar das audições ao abrigo do artigo 64, era sobre isso.
Sim, foi ontem distribuído ao fim da tarde as audições, o calendário das audições parlamentares ao abrigo do artigo 104, e no que diz respeito à COFMA, tanto no que reporta à Ministra da Presidência da Modernização Administrativa como ao Ministro das Finanças, em conferência de líderes foram fixadas já aqui semanas e por isso estas audições serão agendadas nestes períodos aqui fixados, a menos que algum grupo parlamentar se queira pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, nós temos aqui uma objeção e penso que a Sra. Presidente também poderá compreender. Em primeiro lugar, nós estamos, efetivamente, numa sessão legislativa especial. Compreendemos isso, visto que foi em dezembro, finalmente, que o Governo iniciou formalmente funções depois de ter o seu programa aprovado e, portanto, estamos numa situação especial. Mas, no entanto, aquilo que é proposto, ouvir o Sr. Ministro das Finanças na quarta semana de abril e depois na primeira semana de maio, parece um pouco excessivo, quer dizer, não faz sentido, ainda há pouco estávamos a falar sobre o assunto, e portanto nós aqui com a nossa, com o espírito de abertura, de tentar até fazer duas audições no mesmo dia, apesar de serem matérias completamente distintas, evitando que o Sr. Ministro venha cá duas semanas seguidas. Ora bem, aquilo que é proposto, portanto, penso que não faz sentido. A sugestão é que se siga aquilo que a Sra. Ministra da Presidência propõe, que é que uma destas audições possa ocorrer na primeira quinzena de setembro. A primeira quinzena de setembro ainda é esta sessão legislativa, como sabemos, e, portanto, normalmente os trabalhos começam em sede de comissão a partir da primeira semana de setembro. Portanto, num dia, numa semana, venha a Sra. Ministra e que na outra possa vir o Sr. Ministro das Finanças, uma destas, a última de abril ou a primeira de maio, tanto faz.
Na segunda semana.
Muito bem. Portanto, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, relativamente a esta grelha, a estes períodos para audições do Sr. Ministro das Finanças, propõe que a audição da primeira semana de abril a audição da quarta semana de abril ou da primeira semana de maio passem para a primeira quinzena de setembro.
Não sei, duas semanas seguidas.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Achamos que sim. Eu venho só fazer uma proposta, relembrar que o programa de estabilidade tem que ser entregue em Bruxelas no final de abril. E, portanto, em vez de ser a quarta semana de abril, devia mesmo ser a primeira semana de maio. Porque assim tínhamos aqui um objeto substancial.
Não, a que transita ou a que se mantém?
Não, há uma que transita para setembro, sim, não é? Portanto, não, ou seja, transitava de abril para setembro.
A proposta é que seja a de abril que transite,
e ficava de maio, porque temos aqui uma...
Sra. Presidente, só eu... Percebendo o que disse o Sr. Deputado Paulo Trigo, não nos parece mal qualquer dos temas, há aqui um ponto, e que esteja bem entendido. Isto não desonera, se assim for, nem deve ser entendido, como desonerar o Governo de discutir com a Assembleia da República, atempada e previamente,
o PEC. Ou seja, eu diria que o melhor é nós sinalizarmos, e muito bem levantado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que é uma destas audições deve procurar discutir isto, deixando ao critério do Governo qual é que é o momento político que o faz, sendo que a nossa posição é que deve ser uma discussão prévia, que, aliás, muitas vezes é feita no plenário da Assembleia da República. E, portanto, percebendo esse alinhamento temporal e o documento relacionado é muito bem visto e faz sentido ser, e provavelmente será o objeto essencial dessa audição, mas nós achamos que essa discussão, algum tipo de discussão, que depois afinal pode acabar por ser no plenário e portanto nós podemos ter a seguir um debate de detalhe a seguir, mas isso deve ser ficado móvel.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Atendendo àquilo que tem sido a preocupação, podemos deixar questionar o Sr. Ministro se a proposta da quarta semana e a primeira de maio, uma delas transitar para setembro, e deixar ao critério do Sr. Ministro vir atempadamente, com a preocupação que foi manifestada há pouco, quer pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, quer pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, na quarta semana de abril, ou na terceira semana de abril, ou na primeira de maio, portanto, desde que assegure aquilo que foi a manifestação preocupada. Portanto, deixar, uma delas transita, mas deixar ao critério do Sr. Ministro qual transita, tendo em vista que o mais importante é assegurar que venha atempadamente aqui.
Muito bem. Julgo que chegamos aqui a um consenso, porque essa abertura também foi manifestada pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, relativamente ao que seria a avaliação política feita pelo Governo quanto à pertinência da apresentação prévia do Plano de Estabilidade aqui no Parlamento. Assim sendo, eu desencadearei as diligências no sentido de fazer estas alterações, também em concordância com o Sr. Ministro das Finanças. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É só um pedido de esclarecimento, como eu sou aqui novo na casa, não sei, mas não costuma, vocês não pensam, quando pensam nestas quatro reuniões, cada uma delas ter um tema específico?
Não,
mas sim, mas apesar de serem ordinárias, não é? Apesar de serem ordinárias
senhor deputado, podiam ter um enfoque. Estas audições, estas audições ao abrigo do artigo 104 são audições sem tema previamente fixado e dependem em grande medida do contexto político, económico e financeiro, do momento político em que as audições ocorrem.
Bom, só um apontamento, quer dizer, em relação às matérias de finanças, há um calendário, não é? E é facilmente, por exemplo, uma vantagem, entre aspas, mesmo que não tenha um tema específico, da de setembro, é que em setembro há a preparação do, quer dizer, há já as linhas orientadoras do Orçamento de Estado, isso pode estar, até calha bem do ponto de vista do, quer dizer, nós temos um cronograma de finanças públicas, não é? E, portanto, ajusta-se melhor. Mas pronto, era só para...
Senhor Deputado, tem razão, mas isso deverá orientar depois aquilo que será a estratégia ou a tática de cada grupo parlamentar, porque nós não podemos alterar o regimento no que diz respeito à natureza destas audições aqui nesta comissão. Muito bem. Acabámos de receber uma informação do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, não sei se foi motivada pela discussão que aqui se levou a cabo, mas houve um lapso na confirmação da respectiva disponibilidade para a audição no próximo dia 27, propõe uma data alternativa, que é dia 3, que terá que ser apreciada em função dos trabalhos. Fica então informada isto para a Conta Geral de Estado. Talvez este novo facto, 3 de fevereiro, talvez porventura este novo facto poderá ter implicações na posição do Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao requerimento para audição no respeito ao BANIF. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nesses termos, nós solicitamos que a mesa contacte o gabinete do Senhor Secretário de Assuntos Parlamentares para ver a disponibilidade antes desse dia para a presença do Senhor Ministro para falar sobre o BANIF.
Muito bem, portanto, a posição do Grupo Parlamentar do PSD é de que iremos então destacar as audições e solicitar ao Sr. Ministro a disponibilidade para vir em razão deste requerimento para audição no que reporta ao BANIF. Muito bem, julgo que não há oposição a esta posição do Grupo Parlamentar do PSD. Sendo assim, estão encerrados os trabalhos. Muito bom dia.